A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Provisória permanente. O grande debate de hoje em Brasília não tem a corrupção como tema. O que o governo e a oposição disputam mais acirradamente é o P da CPMF. O governo quer que a contribuição provisória sobre movimentação financeira seja prorrogada até 2011. Os jornais destacam hoje a atuação dos ministros Guido Mantega, Patros Ananias, Luiz Marinho e José Gomes Temporão em audiência na Câmara dos Deputados. Todos os diários chamam atenção para o discurso do governo, segundo o qual a suspensão da CPMF vai afetar os programas sociais e agravar a crise no setor de saúde. De modo geral, os jornais tratam o assunto com mais equilíbrio do que o noticiário de ontem da Rede Globo. O Jornal Nacional tomou partido contra o governo, quando o apresentador William Bonner afirmou que a área de saúde depende em apenas 42% da CPMF. Em qualquer circunstância, 42% nunca é apenas. É quase metade. Medo da inflação. Não é só na discussão sobre tributos que a economia invade o noticiário político nas edições de hoje. Um soluço da inflação deixou o governo e os analistas em alerta. O aumento da cesta básica, provocado pela quebra da safra de trigo na Argentina e no Canadá, e pelo crescimento do consumo interno no Brasil, é a manchete da Folha de São Paulo. Os indicadores devem induzir o Conselho de Política Econômica a ser mais contido hoje no corte de juros. A previsão dos jornais é que os juros sejam cortados em apenas 0,25%. O caos no Globo. O estado de São Paulo tem como manchete o surto de dengue. O Globo insiste que o caos aéreo está de volta. O jornal carioca elegeu como seu tema predileto os atrasos e cancelamentos de voos em Congonhas. A tese do Globo é de que, menos de 2 meses depois da posse de Nelson Jobim no Ministério da Defesa, tudo continua igual no setor da aviação civil. Na edição de hoje, percebe-se o investimento do jornal carioca em acompanhar as dificuldades de passageiros no aeroporto de São Paulo. Os outros jornais nem registram os atrasos, considerados de rotina. Falha técnica. O Estado e a Folha chamam a atenção para o fato de que o Airbus da TAM, que explodiu em Congonhas, tem um sistema de alarme diferente do que os pilotos conhecem no simulador. Deputados da chamada CPI do apagão aéreo ouviram ontem os últimos 30 minutos de gravação na cabine do avião acidentado e perceberam a diferença. O alarme que indica a posição errada dos manetes não funcionou no avião. A conclusão dos parlamentares é que houve falha técnica do avião e não erro humano. Filho inocente. A Folha de São Paulo dá destaque para a mãe do promotor paulista Thales Ferri Schödel, que matou a tiros em 2004 o jogador de vôlei Diego Mondanês. A professora Eurídice Schödel concedeu entrevista exclusiva para se queixar da imprensa e do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Rodrigo Pinho, que tem se empenhado em evitar que Thales seja julgado em foro privilegiado. A mãe do procurador assassino diz que ele agiu em legítima defesa depois de ter sido atacado. Ela deixou escapar que não temeria que seu filho fosse levado a júri popular em Bertioga, onde o crime aconteceu, porque as pessoas lá estão cansadas dessas pessoas que vêm do interior fazer confusão, afirmou. Renan frustrado. O senador Renan Calheiros ficou frustrado porque nenhum de seus aliados tomou a iniciativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer com que ele pudesse ser julgado no Conselho de Ética pelo voto secreto. O presidente do Senado entende que, com o voto aberto, os senadores ficam submetidos ao olhar severo da imprensa e tendem a votar conforme o que se manifesta na opinião pública. Renan Calheiros pegou o espírito da coisa. Agora é pressa. Os jornais informam que os partidos fizeram acordo para acelerar o processo contra o presidente do Senado. Nesta manhã, o Conselho de Ética vota o pedido de cassação de Renan Calheiros por quebra do decoro parlamentar. Se se confirmar a tendência de aprovar o pedido de processo, ainda hoje, a partir das 15 horas, a Comissão de Constituição e Justiça analisa a constitucionalidade da votação do Conselho. Se todos os procedimentos forem considerados corretos, o destino político de Renan será decidido quarta-feira da semana que vem, no plenário. O voto, então, será fechado. Só declara seu voto quem quiser. Eu sou Luciano Martins e comigo você participa do Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa está no rádio, na televisão e na internet. Compensando a falha. A Folha de São Paulo comeu mosca ontem e não publicou nenhuma linha sobre a proposta de criação de novas vagas no Serviço Público Federal. O tema foi manchete do Estadão e do Globo na terça-feira. A Folha publica hoje a reportagem com menos destaque, mas com mais precisão. Além dos números do projeto de orçamento para 2008, no que se refere à contratação de servidores, o Jornal Paulista avança na discussão sobre o conceito petista de Estado. Uma das políticas mais polêmicas do governo Lula é justamente o papel do Estado como coordenador ou controlador do desenvolvimento do país. Ao corrigir seu atraso com mais análises sobre iniciativa do governo, a Folha acaba compensando seus leitores. Aumento para o STF. A Folha vincula a notícia da criação de cargos no governo com o aumento salarial concedido pela Câmara dos Deputados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Folha registra, um dia depois de o STF decidir processar 40 pessoas pelo envolvimento com o esquema do Mensalão, a maioria políticos, a Comissão de Finanças da Câmara aprovou o projeto que reajusta em 5% os salários dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da Justiça, retroativo a janeiro. Transmissão de pensamento. Coincidentemente, o jornal O Globo traz um texto idêntico. Diz assim, um dia após o fim do julgamento em que o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra 40 pessoas por envolvimento no esquema do Mensalão, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou o projeto que aumenta de R$ 24,5 mil para R$ 25,7 mil o salário dos ministros do STF. Haja sutileza. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.